Um prazer ver todo mundo e hoje iniciamos esta palestra sobre Kabbalah. Kabbalah é uma palavra muito grande e vai precisar primeiro definir o que é uma palavra bem forte que se usa muito e não sempre com uso devido. Kabbalah, a tradução da palavra Kabbalah significa recebimento. Em hebraico, lekabel significa uma tradição oral que alguém recebeu de seu mestre, como passava antigamente a palestra e os ensinamentos místicos. O que é a Kabbalah? A Kabbalah é, na verdade, a interpretação mística da Torá. A Torá, que é a sabedoria divina, que foi outorgada no Monte Sinai, como já explicamos no começo deste curso do Manual Judaico. A gente sabe que a Torá tem várias formas de interpretá-las. Existe a forma literal, existe a forma, na verdade, mais alegórica. Várias formas. Uma delas é a forma mística e esotérica. Em hebraico se chama o Sod, Torat HaSod. Os segredos e os mistérios que tem a Torá. Porque atrás das letras, que cada letra, afinal, é um agente criador, já que Deus usou as 22 letras do alfabeto hebraico para poder criar este universo, é óbvio que atrás destas letras tem muitos segredos. Nomes divinos, nomes de anjos, nomes poderosos, várias formas, substituições das letras, combinações diferentes. Então, a interpretação mística da Torá, ou esotérica, se chama Kabbalah. Em hebraico, pode usar a palavra Torat HaSod, os mistérios da Torá. De vez em quando se usa a palavra o Nistar, que está na Torá, a parte oculta que na Torá. Ou de vez em quando se fala também Razei Torá, que são realmente os mistérios que tem na Torá. Isto é a Kabbalah, uma palavra muito, muito forte. Estamos falando aqui da interpretação esotérica da palavra divina que ele outorgou no Monte Sinai para o povo de Israel. Não é qualquer coisa. Então, tem que se cuidar muito que Kabbalah e a santidade que tem lá, para poder ter acesso a estes ensinamentos esotéricos, é óbvio que precisa de preparo. Não é qualquer um que pode, na verdade, começar a estudar Kabbalah. Impossível, é uma ciência complicada, profunda e misteriosa. E tem que ter muito preparo. Primeiro, um preparo espiritual, a pessoa tem que estar espiritualmente elevado, porque aqui estamos falando de coisas muito santas e muito sagradas, muito puras. E segunda coisa, tem um preparo intelectual, entender? Imagine uma criança que estudou um pouco da aritmética e um pouco de geometria euclidiana e de repente ele quer entender cálculo integral e diferencial. Dá para fazer isso? Impossível. Cálculo diferencial integral tem que ter um preparo, muitos anos de estudo, não só da aritmética, de toda a matemática. A mesma coisa a Kabbalah e muito mais. Quem nos transmitiu a Kabbalah? A Kabbalah foi passando durante séculos, na verdade, de pai e filho para quem conhecia, se o filho estava apto, ou principalmente de mestre para aluno. E mestre para aluno, só alguns, só a elite que tinha acesso, não todos. A interpretação literal da Torá, cada um tem que saber se comportar, como colocar fim, como comer kasher, como guardar o Shabbat. Mas estas interpretações místicas, Torá Tassot, a Kabbalah, é só para aqueles que têm, na verdade, aptidão e preparo. Então ela ficou numa elite, durante séculos e séculos. Até que na época, quando foi escrito o Talmud, tinha que escrever também esses ensinamentos. E quem fez isto? Um homem santo e sagrado que se chama Rabbi Shimon Bar Yochai, como falamos, escreveu o livro do Zohar. O Zohar significa o esplendor. Ele escreveu isto após ter estudado com Elias, o profeta Elias, durante 12, 13 anos. Escreveu o Zohar, um livro profundíssimo. Na mesma época dele, Rabbi Nechunia ben Akané escreveu um outro livro chamado O Bahir, que é o esplendor também. Dois livros profundos de Kabbalah. Mesmo depois deles, isso aconteceu no século II, mais ou menos, desta era. Mesmo depois que eles escreveram isso, ainda passou somente numa elite. Alguns tinham acesso a isso, não todos. E o próprio Zohar se perdeu, foi, na verdade, divulgado só no século XIII. Tinha alguns cabalistas conhecidos. Tinha, na verdade, Rabbi Yosef Jekitala, o famoso Jigtala, que era, na verdade, que lá o escreveu Shaare Ora, ele era da Castelha. Tinha Rabbi Avraham Abulafia, alguns na Itália, nós tivemos o grande Recanati, o famoso Menachem Recanati. E na Espanha tinha um homem, Rabbi Moshe de Leon, também um grande cabalista, ele que divulgou o Zohar, como nós sabemos. Na França, na Provence, tinha um homem chamado Yitzhak o Cego, chamado o pai da Kabbalah também. Todos isso, grandes mestres, até Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, que era, na verdade, de Barcelona, também um grande cabalista. Mas sempre pouca gente. Mais tarde, no século XVI, o grande mestre Rabbi Yitzhak Luria, chamado, na verdade, o Arizal, ele que é o pai da Kabbalah Luriânica, que todos os, hoje nos explicou conceitos de Kabbalah profundas, e realmente ele espalhou muito mais esses ensinamentos. Mas volto a falar, esses ensinamentos requerem um preparo espiritual material. Então, o que nós estamos vendo hoje, tem que se cuidar muito, tem uma popularização da Kabbalah, e mais ainda uma banalização da Kabbalah. Existem cantores de Kabbalah, existem receitas de Kabbalah, remédios de Kabbalah, sites de Kabbalah, tudo tipo de Kabbalah, uma palavra muito, muito barata hoje, é muito popular, mas todo mundo entende que para estudar isto precisa se preparar, precisa de muita santidade. Quem cuidou de Kabbalah? Rabbi Shimon Bar Yochai, o Arizal, grandes figuras, grandes vultos. Então, se Deus nos livre, se alguém faz um mau uso disto, e não entendeu estas coisas, pode virar um bumerangue, pode ser, na verdade, uma coisa perigosa. Por isso é muito importante entender que precisa de... O que hoje, como uma pessoa pode ter acesso e entender um pouco os ensinamentos místicos da Torá? Através dos livros de preparo, através da Hassidut, por exemplo, livros de Hassidut que explicam conceitos de Kabbalah, isto é acessível a todos. Agora, alguém se tornar um grande perito em Zohar ou no Sefer Yetzirah, no livro da formação que é atribuído a Abraão, havendo o primeiro judeu, imagina, sem preparo, impossível. Não podemos se enganar. O que eu vou fazer? Hoje vou, após esta pequena introdução histórica, nós vamos falar um pouco de dois ensinamentos místicos para um pouco mostrar a Kabbalah, e vamos falar um pouco de um dos conceitos de base da Kabbalah, apenas para dar um gostinho, entender o que significa a mística judaica. Nós temos dois ensinamentos que a Kabbalah ajuda muito, na verdade, a entender e a propagar. Da mesma forma que na Torá, ou vamos começar com o ser humano, do ser humano nós temos corpo e alma. Tem o corpo físico, que são os membros, os dedos, mãos, olhos, assim diante. Temos a alma que vitaliza o corpo. Assim também na Torá existe a parte do corpo da Torá e a alma da Torá. O corpo da Torá são as letras, o significado literal, as halachot, as obrigações, as proibições, a Mishnah e a Gemara. A alma da Torá é, na verdade, a parte esotérica. É o Zohar, são os livros do Arizal, é a Kabbalah, Luriânica e assim diante. Isto são, na verdade, a parte do Sod da Torá, a parte da alma da Torá. E o importante é fazer uma paz entre os dois. Alguém que vai lhe falar que a Torá é só Gemara não entendeu. Tem que saber que tem na Torá alma e corpo, como tem no ser humano. E no ser humano é muito importante uma pessoa viver em harmonia, ele tem que entender que a alma tem que subjugar o corpo. A alma tem que ter supremacia e o corpo, na verdade, obedece à alma. Isto seria o ideal. Claro que é um trabalho de uma vida, não se faz isto em um momento rápido, mas o certo é que a alma possa brilhar, apesar que o corpo, de vez em quando, atrapalhar. Isto que tem que acontecer. A mesma coisa no estudo da Torá, uma pessoa tem que começar a estudar muitos anos o Talmud, a Gemara e a Halakha, e se aprofundar, e assim devagarzinho aprender os conceitos e na Hassidut, e devagarzinho, até entender que existe uma outra parte desconhecida, que se chama a parte esotérica da Torá. Da mesma forma que também na matéria nós encontramos as duas coisas. Na matéria existe o que você está vendo. Eu estou vendo uma pedra. Uma pedra parece um mineral, está na minha frente. Mas é óbvio que o mineral não é só uma pedra. Lá dentro tem uma faísca divina. Assim como o ser humano tem uma alma, todas as criaturas de Deus, sejam na verdade flores, vegetais, animais, até minerais, todas eles têm na verdade uma faísca divina. isso é muito importante. Mesmo muitas vezes ela não é visível, ou pelo menos a grande parte, a grande maioria das pessoas não está vendo ela, mas ela está lá. E não só que ela está lá, esta é a verdadeira essência da pedra. A pedra só existe porque tem uma faísca divina. E este animal só existe porque tem uma faísca divina que vitaliza e vivifica ele a cada instante. Senão não poderia existir. Em outras palavras, quando que esta faísca divina se revela? No momento que você usa esta criatura para um fim elevado. A partir do momento que eu peguei a carcaça de um animal morto e transformei a pele num pergaminho, e este pergaminho escrevi uma mezuzá, eu elevei a faísca divina que estava dentro deste animal. Se eu pego o lã que tem o couro e faço, na verdade, uma roupa que vai cobrir um pobre que está, na verdade, com frio à noite, eu elevei a faísca divina que está dentro deste animal ou dentro deste mineral, ou o que seja. Em outras palavras, a Kabbalah, ela nos explica que atrás da matéria tem uma forma. Atrás do corpo tem uma alma. E isto não só no ser humano, isto também nos livros profundos e também em todas as criaturas. Quando agora vamos iniciar o assunto da aula de hoje, isto é apenas uma pequena introdução. Nós vamos hoje pouco se aprofundar no que se chama a Sefirot. O que são as Sefirot, esses atributos divinos? E para entender isto, estou vendo aqui, estou colocando legal saber um diagrama bonito para poder, na verdade, acompanhar. Vamos um pouco entender isto melhor. Eu vou tentar, vocês, não sei se vocês estão me enxergando, estou aqui me colocando à disposição, vamos virar um pouquinho a coisa para poder se ver mais. Então, as Sefirot são, a tradução certa de Sefirot, eu diria, são canais de energia divina. O que significa? Deus é infinito. Por definição, todo poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, tudo, a energia divina total. Esta energia divina, Deus, num certo momento, resolve que ele quer criar um mundo finito. Então tem que passar do infinito para o mundo material como nós conhecemos ele. Aqui Deus vai ter que contrair a sua luz infinita. Deus vai ter que ocultar um pouco o seu poder infinito para deixar passar o poder finito. Claro que Deus tem ambos. Se a gente fala que Deus é somente o poder infinito, eu estou absolutamente limitando ele. Deus tem poder infinito e finito. Deus está acima do tempo e dentro do tempo. Acima da matéria e dentro da matéria. Deus está em todo lugar. Omnipresente. Então, o que Deus faz? Ele pega a sua energia divina infinita e contrai ela, condensa ela, oculta ela. Isso se chama na linguagem cabalística o tzimtzum. A contração maior. E depois vai ter vários estágios intermediários até chegar ao poder finito e criar o mundo material como nós os conhecemos hoje, com mineral, vegetal, animal, seres humanos e tudo isso. Então, durante estes estágios intermediários, Deus vai usar agentes para poder criar isto. Agentes que contêm esta energia divina, mas já um pouco condensada, porque ela vem após a contração grande, ela vem após o tzimtzum. Nós chamamos isto as 10 sefirot. Tradução literal seria as 10 emanações divinas. São 10 fases diferentes, como que a criação ocorreu. São 10 radianças, são esplendores, são luzes divinas. Mas a palavra correta seria emanações. Porém, a gente usa muitas vezes a palavra dez atributos divinos. A palavra em hebraico é, na verdade, dez sefirot. E estas dez sefirot, que são componentes, se podemos falar componentes espirituais, componentes da luz divina, até genéticos, eles aparecem em todos os estágios da criação. Mesmo nos estágios intermediários, quando Deus vai chegar, até chegar ao nosso mundo da criação física, Deus passou por a luz divina passou por vários outros mundos. Mundos dos anjos, mundos das almas, mundo da formação, mundo da criação. Em hebraico se chama isto Atzilut, Beria, Yetzirah. Até chegar finalmente ao mundo da Sia. E em todos estes mundos, em todos esses estágios, em todas estas fases, nos encontramos as 10 emanações, os 10 poderes divinos, os 10 atributos chamados as 10 filhos. Então, em todo o progresso da criação, nós estamos indo, na verdade, até culminar finalmente no nosso mundo físico. Então, se a gente quer falar palavras simples para um leigo, o que são as filhos? São pontes entre a luz infinita de Deus e o mundo finito que nós temos, o mundo que nós conhecemos. E esses 10 sefirot, elas existem em qualquer momento que tem uma transmissão. Cada vez que tem uma transmissão, de um transmissor para um doador, de um criador para a criatura, sempre passa por esses 10 estágios. A tal ponto que quando Deus criou o ser humano, também nós temos 10 forças na alma. Os 10 poderes da alma são idênticos às 10 sefirot de Deus. Também o ser humano tem na sua alma também esses 10 poderes. Eu vou explicar isso tranquilamente para todo mundo poder entender o que, é que nós estamos falando. Vamos primeiro enumerar esses 10. Esses 10 poderes, atributos de Deus, eles se chamam em hebraico sefirot, são divididos em 2, 3 intelectuais e 7 emocionais. Os 3 poderes intelectuais são os seguintes, eles não aparecem no diagrama, porque nós vamos se concentrar daqui a pouco somente nos emocionais. Os 3 poderes intelectuais são chamados Chochma, que é a sabedoria, Bina, em hebraico, que significa o entendimento, e Da'at, que significa o conhecimento. Então, nós temos sabedoria, entendimento e conhecimento. Em hebraico, Chochma, Bina, Da'at. E se você quer colocá-los numa configuração cabalística, você pode colocar a Chochma à direita, a Bina à esquerda e Da'at no meio, um pouco abaixo, formando o primeiro triângulo. Vocês estão vendo vários triângulos aqui? Este é o primeiro triângulo. São os 3 emocionais, ou 3 intelectuais. Qual a diferença? Vamos rapidamente tentar entender qual a diferença desses 3. Esses 3 é o seguinte. Para qualquer racionalidade, para qualquer coisa racional ou de lógica ou que seja pensamento, você tem que passar por esses 3. Existe o ponto de partida. Existe a ideia primária, o começo é Chochmah. Sabedoria significa a ideia. Imagina Arquimedes que está, na verdade, dentro da banheira, ele falou Eureka, em grego, esta é a verdade, o raio. Na Kabbalah, a sabedoria, a Chochmah, é chamada o raio. Por que o raio? Porque ele aparece de repente, a ideia, tem uma ideia, fala. A criatividade. A pessoa tem, na verdade, alguma coisa que surge. Por isso, Chochmah em hebraico significa o potencial. Koachma, o potencial do quê? É o começo de tudo, é a semente, é a ideia seminal, se fala na vida, a ideia seminal, o raio, essa é a primeira. Mas ter boas ideias não basta, precisa alguém colocar isso na prática, se chama isso executar, isso se chama Bina. Nós já falamos uma vez sobre isso numa outra palestra, quem se lembra a diferença entre homens e mulheres, homens têm mais Chochmah, mulheres têm mais Bina, dependendo e assim diante. Bina é entendimento, é executar. Você tem um grande executivo. Tem executivos que não têm ideias boas. Eles não têm criatividade nenhuma. Mas eles sabem aplicar. Eles sabem colocar, expandir esta ideia. A Chochmah é o ponto de partida. Nas letras cabalísticas é o Yud. É o começo. Mas depois você expande. A Biná é a letra mais larga que tem o rei. Na verdade, tem uma expansão. Tem um entendimento. Naquele momento eu vou poder executar. Estou podendo manifestar esta criatividade. Isto se chama entendimento, em hebraico, Bina. Então nós temos Chochmah a partida, o começo, Bina, entendimento, e depois existe o conhecimento, conhecer a matéria. Uma pessoa pode, na verdade, ter muitas boas ideias, ser um grande executivo, mas você fala com ele um ano depois sobre o assunto e não sabe do que se trata. Esqueceu, não perdeu, não aprendeu, não se aprofundou. Conhecer significa, na verdade, uma ligação com o assunto. Você conheceu o assunto. Em hebraico, dat, conheceu, significa não somente, mas é implementar de uma forma íntima dentro. Na verdade, a pessoa absorveu, sabe, conhece. Fala sobre o assunto um ano depois com alguém, ele conhece a matéria. Por isso que no judaísmo também, quando fala da coabitação do casal, está escrito: Adão conheceu a Eva, ela teve filhos. Conhecer uma ligação mais íntima. Dar significa, na verdade, você absorveu a coisa. Está lá, está gravado. Então, nós temos três faculdades intelectuais. E qualquer pessoa que quer transmitir algo, tem que passar por esses três. Mesmo um professor está dando aula, ele tem que ter a ideia, entender, o entendimento, tem que alargar a coisa, depois de aprender bem profundidade, tem que conhecer. Essas são as três faculdades intelectuais, Chokhmah, Binah, Da'at. Que, aliás, o acróstico é, na verdade, Chabad. Chabad, que é um movimento famoso e conhecido, é exatamente um movimento que acha que tem que ser um esforço intelectual. Não basta fazer as coisas automáticas. Tem que aprender, conhecer, para poder absorver mais profundamente e poder transmitir. Em outras palavras, nós temos três atributos divinos que estão aqui em todo encadeamento, em todos os mundos, e também três poderes da alma. Cada um tem, na verdade, esta sabedoria, este entendimento, este conhecimento. Chokhmah, Binah, Da'at. Estes são chamados na Kabbalah Amai, as mais. Por que as mais? Porque é lá que se originam as emoções. Se na minha cabeça eu me convenci que esta coisa é boa, aqui dentro, então vou amar. Vou odiar, Deus nos livre. Vou gostar, vou abraçar, vou afastar, vou ter medo. Ou que seja, qualquer emoção que seja, estou frustrado. Por que estou frustrado? Porque eu tenho na cabeça, começou, tudo inicia-se da cabeça. Por isso que o intelecto é tão importante. Em outras palavras, essas três intelectuais são chamadas as mais. Enquanto que as sete emocionais são chamadas as filhas. Isto é muito importante no processo da criação, tanto como no ser humano que tem isso também na sua alma. Quer dizer, em cada nível, em cada aspecto da criação, esses componentes estão voltando, porque eles são os canais pelos quais passa a energia divina, e o ser humano tem energia divina para poder pensar. Deus nos contemplou com a possibilidade de raciocinar, de pensar e de transmitir. Agora, uma vez está no intelecto, ainda não está processado. Não está processado. Para processar, tem um continua. E agora nós entramos nas sete emocionais. Presta bem atenção comigo. Pode seguir na parte esquerda. Vamos seguir do diagrama que está aqui na tela e vocês podem seguir comigo. Nós temos mais sete emocionais. A primeira é Chesed. Chesed significa bondade, benevolência, é a capacidade de dar, doar, querer doar, ou querer transmitir. A pessoa, se está indo na rua, está vendo alguém que precisa, lhe estendeu a mão, você vai fazer um ato de chesed, de bondade. Você está doando, você está compartilhando. Isso é a beleza da bondade. Mas a bondade te diz, vou dar para quem precisa. Para quem não precisa, não vou dar. Quando você está pensando desta forma, entrou o segundo atributo emocional. Se chama Gvura. Gvura já é rigor. Gvura é o contrário. Chesed é abrir a mão. Gvura é fechar a mão. De repente, estou dando, estou oferecendo, que seja comida, livros, energia, saúde. De repente, o médico se toca, mas essa pessoa não precisa de remédio. Por que eu dou para ele? Então, quando o nosso intelecto tem influenciado nossas emoções, que estão começando a processar. E a gente fala, este não precisa, eu não vou dar. Isto estou fechando a mão. O rigor, a disciplina, tem que andar certo. Merece castigo, merece castigo. A bondade é sempre dar. A bondade é sempre com a mão direita dar, dar o abraço. A esquerda, a mão esquerda já é, na verdade, para disciplinar, para corrigir. Então, o rigor, a justiça, a disciplina, isto tudo é o segundo atributo que se chama Gevura. Por isso que o amor se origina em Chesed e o ódio se origina em Gevura. De lá que nasce o ódio, porque você é o contrário de dar e de se retirar. Chesed fala se aproximar, Gevura fala eu preciso me abster, ficar longe. Tiferet, o terceiro atributo, traduzido como beleza, como harmonia, é exatamente a harmonia entre os dois. O que, que acontece? Chesed fala, tem que dar. A mão direita fala, vamos dar, vamos ajudar. Aquele homem precisa de uma ajuda, vou dar uma carona para ele, o que seja. Depois, de repente, minha cabeça fala, ah, mas talvez não, talvez sim, talvez não. Quando a Gvura fala, não, não vou dar, não vou ajudar. Tiferet é o justo meio, é a harmonia. Tiferet, em hebraico, a tradução é a beleza. A beleza é quando você tem um justo equilíbrio entre quanto dar e quanto restringir. Um pai tem que saber que ele não pode mimar demais, mas ele também não pode castigar demais. O justo meio na educação dos filhos, entre quanto disciplinar e quanto abraçar, se chama Tiferet, se chama a harmonia, a beleza. Isto é o terceiro atributo. Depois nós temos um quarto atributo, que se chama Netzach. Netzach pode ser traduzido como eternidade, la Netzach em hebraico, uma coisa que fica para sempre, mas também como vitória. Muitas vezes eu preciso fazer algo, mas tem empecilhos, tem impedimentos. Eu tenho que vencer esses impedimentos. Neste momento eu tenho que usar o atributo de Netzach. E Hod é quando eu tenho que começar uma ligação mais profunda. É interessante, se você olhar bem estes, a configuração desses sete atributos, você pode colocá-los de acordo com a Kabbalah de duas formas. Ou como nós colocamos em três linhas, a linha da direita, a linha da esquerda, a linha do meio. Se você tem Chesed da direita, olha o diagrama, vocês estão vendo aqui as bolinhas. A direita Chesed, a esquerda Gvura, Tiferet no meio, forma um triângulo, porque Tiferet é realmente o justo meio entre Chesed e Gvura, apesar que Tiferet pende um pouco para o Chesed. Porque Tiferet também é piedade. Eu não vou dar, mesmo que ele não merece, mas vou dar por piedade. Ele não, a Gvura me fala não, mas o Tiferet, que era Hamim, que é piedade, fala, vou dar sim. Por piedade, não por merecimento. E agora nós temos também nessa Hod Yesod, dessas três, é na verdade uma forma de canalizar mais na prática o Chesed Gvura Tiferet. Então, Hod Yesod é na verdade aceitação e conexão. Quando você quer uma conexão forte, Yesod Nebraica é uma fundação. Para chegar, na verdade, o aluno tem que ter uma conexão muito, muito forte. Então, esses são esses dois atributos de Hod e de Yesod. E o último, que está também no meio, que se chama Malchut, é a autoridade, a liderança. Reinado é a tradução literal, mas a majestade, a autoridade. Você quer fazer uma transmissão, precisa o líder passar para o liderado. Então, Malchut, na verdade, é o último estágio. E a gente fala na configuração divina. Quando Deus foi criando os mundos, começou com Chochmah, tudo começou com a sabedoria divina. E Malchut já é o último estágio do qual já vem, na verdade, tempo e espaço neste mundo físico. É lá que se inicia tempo e espaço, que são os dois, na verdade, vertentes deste mundo físico, tempo e espaço. Então, meus amigos, aqui passamos rapidamente, pelo menos pela nomenclatura, para a gente saber, nós temos três atributos intelectuais e sete emocionais. Isto nas esferas divinas, no processo da criação, em todos os estágios, e também o ser humano tem isto na sua alma. Agora nós vamos um pouco dar alguns exemplos do ser humano e nós vamos ver como que a gente, através desses ensinamentos, pode interpretar certas partes da Torá. Então, presta atenção. Vamos pegar um professor de faculdade que tem que dar uma aula agora para seus alunos. Ele tem que ir até a faculdade, não está tão fácil numa época como nós estamos passando, mas os alunos estão esperando, ele tem que dar a faculdade. O que precisa? O que requer essa transmissão de conhecimento? Primeiro, ele tem que ter sabedoria, ele tem que ter conhecimento, entendimento da matéria. Se ele não tem da matéria, não pode ser professor. Então, a primeira coisa, ele tem que entender, se aprofundar, entender a mais, conhecê-la, guardá-la na memória. É importante que ele tenha isso. Depois, ele tem que amar os alunos bastante para fazer isso. Ele tem que ter a vontade, a bondade de fazer isso. Este é o Chesed. Depois, se ele tem muita bondade, ele quer, na verdade, inundar os alunos com conhecimento, vai ser um horror. Não pode falar tudo o que ele sabe. Imagina um professor grande, sabe muita coisa, chega o primeiro dia da aula, ele começa a falar, falar, falar. Ninguém vai entender nada, ninguém volta. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que condensar o seu conhecimento. Ele tem que retrair, ele tem que ser rigoroso consigo. Ele vai usar a Geburah para não dar demais. Se o Chesed quer ensinar, e a Geburah fala para ele, não, isso ainda não, não estou pronto, devagar, calma, espera a terceira, a quarta aula. Se não pode dar tudo de uma vez. O Geburah fala não dar, e Chesed fala dar. Um fala transmite, ensina, outro fala espera. Até que vá o terceiro atributo. Claro que isso é automático, nós estamos fazendo uma disseção um pouco como um médico pode dissecar um corpo, nós estamos dissecando a mente e mais ainda os poderes da alma. Esta Kabbalah, entender um pouco mais como a nossa alma funciona. Então, o que é que acontece? Tiferet é a beleza lá. Aquele momento que está esse conflito, quanto que ele ensina, quanto que ele não ensina, ele vai ter que usar a harmonia. Ele vai ter que, na verdade, chegar ao justo meio. Quanto que ele vai falar na primeira aula, quanto na segunda, e o que ele não pode falar ainda até que os alunos cheguem ao nível correto. Agora tem um problema. Se no meu, na mesma hora que tem aula para os seus alunos, tem na verdade uma partida de futebol do Corinthians. Ele é um grande, na verdade, torcedor do Corinthians. Como que ele faz? Ele está com uma vontade louca de assistir ao jogo da televisão. Mas ele tem que dar aula. Aqui ele vai ter que usar do quarto atributo, que é Netzach. Ele vai ter que vencer esta vontade. Ele tem que vencer esta vontade para não cabular a aula. Ou não fazer outra coisa. Tem vários empecilhos. Então precisa de vitória para esta aula se tornar eterna e boa. E depois ele precisa ainda que os alunos aceitam esta aula e ele tem que ter uma conexão com ela. Se ele não tem a conexão com os alunos, se é frio, se é totalmente apático, não funciona. Uma aula boa tem que ser, na verdade, estou dando o exemplo da aula, mas pode ser qualquer conexão e qualquer transmissão, vai ter que usar o Hod e o Yesod. São mais dois atributos que estão na alma, mais dois poderes da nossa alma. Então ele vai ter que ver que os alunos aceitam ele, mostrar o esplendor que tem nesta aula, deixar ela brilhar, e os alunos se conectar com ele. E depois de tudo isso ainda, eles têm que ter respeito por ele. Se não tem o respeito do aluno para o professor, pode acontecer coisas graves e não dá para captar. Aqui entra o atributo de Malchut, que é, na verdade, a majestade e a liderança. Só aqui nós demos um exemplo como que é importante usar e como funciona. Isto é a forma natural como Deus colocou nesse mundo, que a gente usa esses poderes da alma para poder transmitir ao aluno, a gente usa os 10 poderes da alma, os 3 intelectuais e os 7 filhos que são chamados os emocionais. Vou dar para vocês mais um exemplo para a gente se aprofundar um pouco mais. Esses poderes da alma existem tanto na alma animal como na alma divina. A alma divina é boa, que quer fazer o bem, tem esses 10 poderes, e a alma animal tem esses 10 poderes. Vamos tentar dar algum exemplo. A alma divina, ela tem o chesed, então ela ama todos que fazem o bem. Pela bondade, pela benevolência dela, e amar faz parte da bondade, ela ama todos que fazem o bem, que praticam o bem, que são gente temente a Deus, gente correta, gente boa. Automaticamente, a alma divina também não gosta, não vou usar a palavra odeia, mas não gosta de pessoas que são contrárias a Deus, que fazem o mal, que fazem, na verdade, coisas falsas e erradas. Por quê? Porque pela gevurá que tem, pelo rigor que tem na alma divina, ela se afasta. A alma, o chesed fala, se aproxima, ajuda, mas a gevurá fala, se afasta dessas pessoas. Tiferet não é só beleza. Tiferet vem da palavra lehitpa'er, se orgulhar também. A coroa, ou a alma divina está feliz quando vê que alguém faz o bem. Está feliz quando vê que alguém estuda a Torá, ou faz um ato de bondade, de caridade. Está feliz. O Tiferet te dá um sentimento bom, de beleza. Ah, isto é bonito. Isto é bonito. Isto é a beleza verdadeira. E também, qualquer pessoa que se impõe para impedir este bem, logo vai acionar o Netzach. O Netzach está lá exatamente para poder, na verdade, vencer qualquer que está, na verdade, impedindo. Já que a alma divina quer fazer o bem, ele ama aqueles que fazem o bem, ele não gosta daqueles que não fazem o bem, etc. O Netzach é exatamente para lá para ganhar os empecilhos, os obstáculos. E se precisa, e alguém se coloca no meio do caminho, ou precisa fazer uma boa ação, se precisa lutar, aqui entra o Hod Yesod. Hod Yesod é exatamente a pessoa se ligar tanto com o bem que ele está pronto a lutar para isso, porque ele quer uma conexão forte com o bem. Até que finalmente todos os pensamentos, fala e ação dele estão só ligados com coisas boas. Isto já é a liderança, o reinado, a majestade. Ele atingiu a majestade. E na alma animal tem exatamente o contrário. A alma animal gosta de todos que fazem bandidos e que fazem coisas erradas e que não são honestos e que não são íntegros. A alma animal gosta disso, porque ela, por definição, é uma alma animal. E cada que faz coisas boas e critica, mas como você pode fazer coisas dessas que não são honestas? Ele odeia eles. Porque a gevurá da alma animal não gosta deles, que se afastar deles. Ele se orgulha com tiferet da alma animal, das coisas ruins que ele faz. Ele está tão afundado na materialidade e gosta tanto disto, que ele se orgulha disso. Isso é o tiferet. E se alguém vai tentar impedi-lo e falar para ele, mas como que você, na verdade, um homem que te conhece, tua família, como que você faz coisas dessas? Ele luta contra. Ele vence. Onde que é isto? Por causa do Netzach que tem na alma animal. Ele tem a usar a vitória. E se precisa, ele vai lutar. Porque o objetivo da alma animal é pecar, fazer coisas erradas. Se tem empecilhos, obstáculos, o Hodo e o Sod vão se conectar e lutar para isto. Até que a cabeça está cheia de, na verdade, coisas erradas. Que é o malchut que tem na alma animal. Só nós vimos como tem, na verdade, isso em todas as esferas no ser humano. Após que a gente viu o ser humano, meus amigos, agora nós vamos um pouco entrar mais profundamente, já que é uma aula para dar um pouquinho uma ideia do que é a Kabbalah, e vou lhe mostrar como que a gente interpreta agora os dias da criação. Vamos começar com os dias da criação. Não, é bom ter o diagrama na sua frente, assim a gente pode também entender melhor. Os dias da criação, Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Por que que Deus criou o mundo em 6 dias e sétimo descansou? Obviamente por causa dos 7 atributos. Como nós falamos numa outra aula sobre números semana passada, quem se lembra? Que cada vez que tem esse número 7 que volta tantas vezes no judaísmo, e o número 3 que volta tantas vezes, e o número 10 está ligado às 10 sefirot, às 3 intelectuais e às 7 emocionais. Então vamos lá. O primeiro dia, o que, que Deus criou? A luz. Fiat lux. Que haja luz, como dizem em latim. Em hebraico, yehi or. Que é a luz? A luz ilumina, a luz esquenta. É doar algo. É exatamente um ato de benevolência. É um ato de chesed. No primeiro dia brilhou o atributo de chesed de Deus. É por isso que iluminou, por isso que o mundo ficou com luz. Luz significa calor, luz significa fotossíntese, porque são coisas boas. Então, esse é o primeiro dia da criação. O segundo dia da criação, nós sabemos, houve uma separação. Deus, na verdade, separou as águas superiores e inferiores. Que isto ia resultar no firmamento e os oceanos, ainda o mundo está cheio de água embaixo. Qualquer separação é um ato de rigor. Separar pessoas é um ato rigoroso, de disciplina, é ato de gvura. No segundo dia apareceu a gevurá de Deus. E por isso que não está escrito que é tão bom o segundo dia. O terceiro dia, 2 vezes aparece no texto que Deus viu que está bom. Porque no terceiro dia é a harmonia, a beleza. Agora realmente está bonito. Tem um céu, Deus deixou emerger das águas os continentes, está certo? Teraya e Abaxá, como está escrito no terceiro dia. E agora nós temos também no terceiro dia, quem olha no Gênesis, no início da Torá, Deus criou as plantas, as árvores, as frutas, onde que nós temos o corte áureo, o segmento áureo, que é a beleza, que é a harmonia, símbolo da beleza. Exatamente o Tiferet. Então, no terceiro dia, Deus brilha o seu atributo de Tiferet. No quarto dia, nós sabemos que Deus, na verdade, criou os luminares. O que significa os luminares? O sol, a lua e as estrelas. Sol e lua, as estrelas, representam algo eterno. O ser humano, infelizmente, a espécie continua, mas o ser humano é mortal. Termina sua missão, volta para o pó da terra, como nós sabemos. Porém, sol e lua continuam brilhando desde o começo da criação. As estrelas são as mesmas. Símbolo de eternidade. Isto é o brilho do atributo de Netzach. Netzach significa eternidade. A vitória da luz, na verdade, ela continua para sempre. Só no quarto dia, nós temos uma expressão do atributo de Deus de Netzach, de vitória e principalmente de eternidade, que funciona esta luz faz 5.780 anos sem interrupção. No quinto dia, nós temos a criação dos peixes, dos répteis, das aves. Isto, na verdade, é um esplendor. Porque o esplendor não é somente uma luz, mas é uma luz com várias nuances. Várias nuances. E aqui nós temos, neste quinto dia, exatamente o que está acontecendo aqui. Uma variedade dentro da água, em cima da água, dentro do céu, voando, nadando. Isto é o fundo. E, finalmente, o alicerce da criação, a fundação da criação, no sexto dia, Deus criou o ser humano, Adão. Isto é Yesod. Isto, na verdade, aparece o Yesod de Deus. Aparece a Sfirah, o atributo da fundação, não só da conexão, porque quem permitiu que todas as outras criaturas tenham conexão com Deus? O ser humano, o único ser que tem livre-arbítrio, intelecto e raciocínio. São como nos dizem os nossos sábios no Talmud, Adão juntou todas as outras criaturas na sexta-feira e falou para eles, Bou venishtachave venichra'a lifnei Hashem o Senhor. Vamos se curvar e louvar o Criador. Ele ensinou a eles a agradecer. Esta conexão, quem fez? Adão, que é a fundação deste mundo. Então, o sexto dia tem uma manifestação da Sefirah de Yesod. Estão vendo como cada dia da criação, Deus manifesta, na verdade, um outro dos seus atributos. E Shabbat, não precisa explicar, o descanso, quando só o Criador aparece, nada de criaturas novas, o esplendor de Deus. Aqui nós vemos a majestade divina. O Shabbat é chamado Shabbat Amalka, a rainha, a majestade de Deus. Deus não é mais como um criador, mas ele mesmo. Não é mais o pintor, não é mais o artesão que está criando, mas é um brilho da essência divina. É o reinado, majestade, a liderança divina, o atributo de Malchut. Então nós vimos aqui como, na verdade, nos seis dias da criação, aparece, nos sete dias da criação, aparece, na verdade, uma manifestação das sete sefirot divinas, dos sete atributos de Deus. Extraordinário. Nada por acaso. Tudo se encaixa perfeitamente. E após que se encaixou tão bem, vamos um passo na frente para terminar esta palestra. Meus amigos, é o seguinte. O grande mestre Nachmanides, que foi aquele grande cabalista do século XIII, já mencionamos várias vezes, ele escreve que da mesma forma que Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou, assim o mundo vai ter seis milênios e no sétimo é o grande descanso, a época messiânica. Que nós estamos muito perto, 5.780 é realmente no final do sexto milênio, estamos quase lá. Em outras palavras, cada milênio ele corresponde a um dia da criação. Como está escrito nos Salmos, que o dia de Deus são mil anos para nós. Agora, de acordo com o que nós falamos, que cada dia da criação é uma manifestação de um atributo de Deus, é óbvio que cada milênio também é uma manifestação de um dos atributos de Deus. Então, cada milênio podemos reconhecer os 7 atributos divinos. Isso nós vamos fazer junto. Presta atenção, olha no diagrama, estamos lá. No primeiro milênio, é uma manifestação de luz, de bondade. Falamos a luz e falamos a bondade, de chesed. Se você olha bem, o que, que aconteceu no primeiro milênio? No primeiro milênio, nós vimos duas coisas interessantes acontecer. De um lado, nós vimos uma longevidade. Os seres humanos naquela época viviam 900 anos, 800, Matusalém 969 anos, Adão 930 anos. Isto é longevidade, um atributo de chesed. Deus deu, na verdade, com sua benevolência, uma longevidade para as pessoas. Isto é atributo de chesed, viver muito tempo. E também, o que está escrito no primeiro dia? No primeiro dia está escrito que tinha um pouco de caos. O caos são, na verdade, as maldades. Havia também alguns malvados, mas havia a luz que Deus falou a Or Kitov, Matusalém, um tzadik, um justo, Hanor, um tzadik, um justo, Enosh, como ele é chamado. Em outras palavras, o primeiro milênio é uma manifestação da bondade de Deus, de chesed. Exatamente essa longevidade. O segundo milênio, o que, que nós falamos, é Gevurah. Deus separa águas. O que, que aconteceu no segundo milênio? O que, que aconteceu no ano 1656 da criação? Um dilúvio. O dilúvio, o famoso Mabul, como chamado em hebraico. O dilúvio que teve que, na verdade, dar uma lavada grande neste universo. Muita gente pereceu, muita maldade. A Torre de Babel, tudo isto são separações. Separou as pessoas, tirou elas, na verdade, da vida deste universo. É exatamente o atributo de rigor, de justiça com estes perversos. É, na verdade, a Gevurah de Deus. Deus separou as águas e Deus separou esses seres humanos. Houve um cataclismo enorme, uma manifestação de rigor de Deus da Gevurah, o castigo do dilúvio. Exatamente isto. No terceiro milênio, que nós falamos que é Tiferet, é a beleza, a harmonia divina. O que, que nós temos no ano 2448? Outorga da Torá. Outorga da Torá. A mais bonita, a mais feliz, a receita de felicidade, a harmonia para os homens viverem em paz. Toda a Torá é o Se Shalom, Hashem Oz Lamoyiten, Vartamo Shalom. Tudo para paz, tudo para harmonia. O que, que tem de mais bonito, na verdade, que a Torá? No terceiro milênio, exatamente na manifestação do atributo de Tiferet. E o que, que nós falamos? Que no terceiro dia da criação, surgiram os continentes da água. De repente, a água se colocou ao lado, secou e apareceram os continentes. O que, que aconteceu antes da outorga da Torá? A fenda do Mar Vermelho. A água se ficou de pé e o povo de Israel passou no seco, na margem. Extraordinário. Exatamente uma manifestação de Tiferet. Igual como no terceiro dia da criação. Tudo corresponde. O que, que nós temos no final do terceiro milênio? No final do terceiro milênio, nós temos o início do primeiro templo. Final do terceiro milênio. 2900, etc. Que são os frutos. No terceiro dia, Deus deixou aparecer as árvores frutíferas. No templo, a gente sabe, no templo de Salomão havia um milagre que havia frutas de ouro, árvores de ouro que davam frutas. Era um dos milagres que havia no templo. Exatamente isso. Manifestação da beleza de Deus, da harmonia do Tiferet. Quarto milênio. Quarto milênio, falamos que a eternidade, Netzach, os dois luminários, tá certo? A maior gadol e a maior katan, o luminário grande e o luminário pequeno. Sol e lua. No quarto milênio, o que nós temos? O templo, o primeiro e o segundo. O primeiro templo onde tem mais brilho, mais divindade. No segundo, onde falta a arca sagrada, falta algumas coisas, mas é um segundo templo. Dois templos no quarto milênio. O grande luminário, o pequeno. O templo é uma fonte de luz. Que Mitzion Tetzetorá, de Jerusalém, sai a luz, sai a Torá. Primeiro templo, segundo templo, exatamente no quarto milênio, uma manifestação da eternidade de Netzach. Depois nós temos o quinto milênio. Quinto milênio, nós temos Hod. Hod, se você vira as letras, fica a palavra Davá. davai tristeza, en adversidade, lá começa a diáspora. Infelizmente, Deus criou os grandes peixes, os répteis, os inimigos que destruíram Jerusalém, os romanos que nos exilaram, a escravidão que voltamos a ser vendidos na praça. Isto, na verdade, é o grande sofrimento, a diáspora judaica para a Europa e outros lugares. Isto é, na verdade, uma manifestação de Hod, como dizem os livros místicos. E finalmente nós temos o sexto milênio. O sexto milênio ainda tem perseguições, mas o sexto milênio é quando virá Mashiach. Que isto é a fundação deste universo. O objetivo do universo é chegar a um patamar mais elevado, a época messiânica. E ela começa não no sétimo milênio, ela começa sexta-feira, final da tarde. Quando começa o Shabbat? Sexta-feira à tarde. Este é o momento da grande conexão com Deus. Adão, na verdade, foi criado na sexta-feira. Adão viveu 930 anos. Ia viver 1000 anos. Ele deu 70 anos para o rei David. Rei David é o progenitor da dinastia messiânica, Mashiach ben David, que vai aparecer neste milênio, no final do sexto milênio, a grande conexão com Deus, o alicerce da humanidade, Mashiach, mais uma vez uma manifestação de Yisod. E chegamos no sétimo milênio, o grande Shabbat, Yom Shekulo Shabbat. Este é, na verdade, quando todos vivenciaremos um mundo diferente, um mundo no qual não haverá mais conflitos, nem competições, nem guerras, nem fome, nem miséria, nem inveja, nem ódio, nada disto. Isto será quando o reinado de Deus será reconhecido por todos e todos serão ávidos de conhecer Deus, porque na verdade o mundo será repleto de conhecimento. O malah ha'aretz de'a et Hashem, como diz o profeta Isaías, kamaim layam mechassim, como o mar é repleto de água.